Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 15. A glória daquele que tira o velho e estabelece o novo. Uma vez que anteriormente já foi visto que Cristo é a luz do Evangelho da glória do Senhor e também o único mediador entre Deus e cada um dos seres humanos, entendemos ser muito relevante realizar um aprofundamento maior sobre alguns outros detalhes dos ministérios de Cristo, com o firme propósito de conhecermos mais sobre como o Senhor realiza de forma prática as funções de Senhor, justiça, paz, salvação, graça, salvador, mediador e outras a nosso favor. Quando mencionamos que ainda há uma necessidade de um conhecimento e entendimento mais amplo da glória de Cristo e da glória de Deus em outras funções ou ministérios, não o fazemos no sentido de que já não temos tudo o que necessitamos nos atributos de Cristo que comentamos no parágrafo anterior. Mas no sentido de que também necessitamos conhecer, de forma prática, os ministérios do Senhor Jesus Cristo através do quais Ele nos estende aquilo que Ele nos mostra em suas posições de nosso Senhor, luz, mediador e assim por diante. Conforme também já foi mencionado, devido ao ministério de Cristo ser a luz da sua própria glória e da glória de Deus, e pelo fato dele ser o singular mediador entre o Pai Celestial e os seres humanos, nós podemos ver e acessar a glória e os benefícios da sua salvação, amor, justiça, paz, poder e do cumprimento das suas promessas. Entretanto, estes ministérios de luz e mediação necessitam de outros ministérios ou ações ainda mais específicos para que as revelações e dádivas de fato cheguem às nossas vidas. Se uma pessoa, por exemplo, não tem acesso ao ministério de Cristo, onde Cristo é a luz para que ela veja o que lhe é oferecido no Senhor, ela fica sujeita a não enxergar aquilo que já lhe está disponível em Cristo mediante fé. Similarmente, se uma pessoa não tem acesso a Cristo como o mediador das dádivas celestiais, ela fica sujeita a permanecer na carência destas. Entretanto, ainda que a pessoa tenha acesso a Cristo como a luz e como o singular mediador, a luz e o ministério de mediador se manifestam também por outros aspectos ainda mais tangíveis para que venham a expressar os seus efeitos em relação às pessoas. A carência de muitas pessoas em relação à glória de Deus nem sempre está no fato delas não terem a informação de que Cristo veio ao mundo para se manifestar como Salvador, Senhor, luz e mediador para salvá-las e que elas, através desta salvação, podem ter acesso ao amor, justiça, paz, graça e poder de Deus. A carência da glória de Deus, muitas vezes, reside no fato das pessoas não saberem e não conhecerem o que o Senhor se propõe a fazer em suas vidas e como Ele o faz para que os aspectos da sua glória realmente passem a atuar em seu favor. Depois que uma pessoa venha conhecer que Deus estabeleceu a Cristo como a fonte da novidade de vida que vem do reino dos céus e de tudo o que acompanha esta vida, um próximo passo muito significativo a ser compreendido está associado a como ocorre o relacionamento prático com esta fonte. Pois sem uma comunhão real com o Senhor, um indivíduo pode até ter informações a respeito da fonte de vida, mas ainda assim permanecer na ignorância de como as mudanças provindas do Senhor poderão ocorrer em sua vida. Além disso, devido à falta de conhecimento de como o Senhor pode atuar em relação a elas, algumas pessoas podem dar lugar a um temor em relação a este aspecto e o qual pode inclusive levá-las a optarem em se absterem de um relacionamento mais próximo com a fonte de novidade de vida eterna. Em diversos aspectos, o conhecimento dos ministérios mais práticos ou mais tangíveis através dos quais Cristo repassa efetivamente a novidade de vida celestial, as dádivas e as ações de transformações na vida de um indivíduo é até mais importante do que o conhecimento detalhado sobre algumas dádivas que uma pessoa pode encontrar no Senhor. pois sem o relacionamento funcional com os meios através dos quais o Senhor entrega as suas dádivas às pessoas ou as conduz a serem transformadas, elas ainda podem continuar em condição de carência destas dádivas. João 5:39-47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente, o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se, de fato, cresceis em Moisés, também crerieis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A ênfase central de todo o ministério de Cristo para com as pessoas que ainda habitam no mundo está muito clara. E as Escrituras, vez após vez, nos mostram que esta ênfase central se refere à concessão real, efetiva ou prática da vida do Reino de Deus para todos aqueles que creem no Filho amado que o Pai Celestial lhes oferece através do Evangelho, o que também foi confirmado repetidamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo enquanto estava em carne no presente mundo. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 11:25-26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Os relatos das Escrituras a respeito de Cristo foram feitos para que as pessoas também no presente venham a crer no Senhor Jesus Cristo e para que pratiquem a comunhão de forma viva e real com o Cristo ressurreto, vivo e eterno, bem como para que se relacionem efetivamente com os ministérios que o próprio Cristo exerce nos dias contemporâneos. Portanto, quanto ao aspecto de avançar para um aprofundamento e uma continuidade no crescimento sobre o conhecimento dos ministérios que o Senhor exerceu e continua exercendo especificamente em favor das pessoas que nele creem, gostaríamos de avançar, neste capítulo, mais especificamente sobre a glória de Cristo como aquele que tira o velho ou o primeiro e estabelece o novo ou o segundo. Um dos aspectos centrais da ação de Cristo quando veio ao mundo, como Filho do Homem, é que o Senhor veio para cumprir tudo o que era necessário ser cumprido para nos oferecer a salvação eterna. Entretanto, Cristo também veio para cumprir o que era necessário para que muitos conceitos, condutas ou práticas que ao longo dos séculos se tornaram equivocadas ou antiquadas pudessem ser removidas ou encerradas na vida daqueles que aceitassem a salvação oferecida por Deus, conforme exemplificado a seguir. 1 Pedro 1:17-21. É, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Romanos 6:6. sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. No estudo sobre o Evangelho da Salvação, nós procuramos expor de que um aspecto central da salvação provinda de Deus sempre faz referência a tirar a pessoa a ser redimida de uma condição de não salva para colocá-la em uma condição de salva, o que, evidentemente, envolve troca de situações, princípios, contextos e práticas. Assim, quando o Senhor Jesus veio em carne ao mundo a fim de fazer a provisão para que a salvação de Deus pudesse ser oferecida a todos os seres humanos, ele evidentemente também trouxe a possibilidade de as pessoas poderem alcançar um novo contexto de vida, principalmente no que concerne aos seus corações. Pois se o Senhor tivesse feito uma provisão de salvação para que as pessoas ficassem exatamente na mesma condição de quando não eram salvas, principalmente em seu estado interior, ele na realidade não estaria oferecendo uma real salvação. Colossenses 1, 9 até 17. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 15. Este, Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Se Cristo veio ao mundo para fazer a provisão para a reconciliação das pessoas com Deus através da fé nele, na sua obra de justiça na cruz do Calvário e no Pai Celestial que o enviou, todo este conjunto de ações não faria sentido se Cristo também não lhes oferecesse um caminho novo de reconciliação. E se Deus não declarasse nulos os caminhos pelos quais as pessoas tentaram chegar ao Senhor ao longo das suas vidas e mediante os quais nunca o conseguiram fazer? Quando Cristo veio ao mundo para oferecer a salvação a todos os seres humanos e se manifestar como o Salvador de todos aqueles que nele creem, ele veio manifestar o caminho pelo qual as pessoas poderiam ser salvas, mas também para expor ou tornar claro os caminhos pelos quais as pessoas jamais alcançariam esta salvação. A revelação do Senhor Jesus Cristo como o novo, vivo e único caminho para a reconciliação e comunhão com Deus é também, ao mesmo tempo, uma revelação oficial da não-validade ou da proclamação da inutilidade de todos os outros caminhos pelos quais as pessoas procuravam alcançar a reconciliação com Deus, mas pelos quais nunca obtiveram êxito no objetivo que intentavam alcançar. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Considerando, porém, que o caminho que Cristo veio oferecer para a salvação das pessoas também implica em mudanças que ocorrem primeiramente no coração de cada indivíduo, algumas das principais mudanças que Cristo quer realizar através daquilo que ele quer tirar e algumas das principais mudanças que Cristo quer realizar através do que ele veio estabelecer nem sempre são tão claramente percebidas por aqueles que querem compreender a salvação somente no nível natural ou superficialmente. A compreensão de que aquilo que Cristo fez através da sua obra na cruz Calvário e da sua ressurreição quanto ao estabelecimento de um novo e vivo caminho, assim como quanto à declaração de nulidade de qualquer outra alternativa, também precisa abranger o entendimento de que esta ação histórica feita por Cristo somente se torna uma experiência firmemente estabelecida em uma pessoa se ela receber a Cristo em seu coração. E se ela permitir que Cristo, na sequência, remova o velho também do seu coração para ali estabelecer cada vez mais o novo. Portanto, a não compreensão de que Cristo veio para tirar ou remover aquilo que não é compatível com a salvação e com a nova vida em Deus que ele oferece, e, da mesma forma, a não compreensão daquilo que Cristo veio estabelecer para esta novidade de vida, podem vir a se tornarem empecilhos que se interpõem fortemente para que as pessoas não cheguem a experimentar de fato aquilo que lhes está disponível em Cristo. Se uma pessoa, por exemplo, estava acostumada a praticar a tentativa de um relacionamento com Deus através de mediadores humanos, imagens, deuses ou através das suas práticas e ofertas religiosas que realizava antes de chegar a conhecer a Cristo pessoalmente, a partir do conhecimento de Cristo, esta pessoa é chamada a deixar os caminhos ou ações praticados anteriormente e é chamada a seguir somente a nova maneira pela qual Cristo a quer instruir e dar direção para a sua vida. As maneiras velhas ou antiquadas usadas nas tentativas de alcançar um relacionamento com Deus, herdadas por tradições, culturas ou lideranças humanas, não são compatíveis com o novo e vivo caminho que Cristo veio estabelecer na vida de cada pessoa. E por mais que as pessoas procurem enaltecer, preservar ou até idolatrar as suas culturas e tradições, aquilo que se opõe ao querer de Deus e ao relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do Senhor necessita ser afastado das práticas de vida daqueles que querem andar segundo a vontade do Senhor. 2 Coríntios 6, 14 até 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando um indivíduo crê em Cristo e que o Senhor na sua glória também é aquele que tira o velho para estabelecer o novo, tira o que é antiquado ou obsoleto em relação à forma como Deus quer se relacionar com cada pessoa, o Senhor também ensinará e conduzirá este indivíduo especificamente sobre o que ele precisa remover da sua vida a fim de ser estabelecido cada vez mais no singular caminho da vida eterna. Quando uma pessoa se relaciona com Cristo também no imprescindível aspecto do seu ministério de tirar o velho para estabelecer o novo, o próprio Senhor purifica aquele que nele crê das práticas que constituem em caminhos sem proveito ou caminhos de perdição, assim como também o estabelece nas práticas que constituem o caminho da salvação e de novidade de vida eterna. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A intervenção de Cristo como Salvador e Senhor de uma pessoa não se refere à disponibilização de um conjunto de ações através dos quais o Senhor vem abençoar as pessoas sob as mesmas práticas de busca ao Senhor que elas tentavam realizar antes de conhecerem a Cristo e através das quais estavam seguindo um caminho de morte e destruição eterna. A intervenção de Cristo como Salvador e Senhor a favor de uma pessoa é concedida para uma novidade vida estabelecida em novas práticas, mas que também envolve o abandono de práticas antigas por mais apreço que uma pessoa tenha tido por elas antes de se achegar a Deus através de Cristo. Quando vemos o exemplo de Paulo, quando ele ainda era mais conhecido pelo nome Saulo, podemos ver o quão zeloso ele era na busca do cumprimento da lei de Moisés. Entretanto, quando Saulo se encontrou com Cristo, o Senhor lhe mostrou que a prática de seguir aquela lei jamais poderia salvá-lo. Ainda que Saulo estivesse muito habituado e, talvez, até gostasse muito de seguir os preceitos da lei da antiga aliança, esta prática jamais poderia levá-lo ao objetivo almejado. Entretanto, como Paulo creu em Cristo e seguiu as suas instruções, o Senhor abriu os olhos de Paulo, iluminou o seu entendimento e tirou do seu coração o apego, devoção ou zelo por obras mortas e às quais ele tanto se dedicara por tantos anos da sua vida, mostrando-lhe, em contrapartida, o quão mais sublime era o novo e vivo caminho que agora ele poderia viver em Cristo. Vejamos abaixo algumas palavras que o próprio Paulo pronunciou a respeito das mudanças em sua vida em relação aos seus caminhos antigos depois que ele conheceu o caminho eterno e sublime que há exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 4 até 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Pelo fato de Paulo crer em Cristo e reconhecer o ministério daquele que remove o velho e estabelece o novo, ele experimentou a vivificação do seu espírito em Cristo, mas ele também experimentou a renovação do seu entendimento, ao ponto de declarar, em outro texto, as seguintes formosas e muito significativas palavras. 2 Coríntios 5, 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quanto ao deixar o velho e quanto a receber o novo, Paulo aceitou o tempo e o modo que Deus estabelecera para falar com ele tanto a respeito da novidade de vida revelada em Cristo Jesus como a remoção do tempo e o modo que não tinha mais validade para a sua vida, bem como para todas as pessoas do mundo. Quando Paulo teve os olhos do seu entendimento iluminados sobre a revelação do Filho de Deus também como o Cristo mediador da sua relação com Deus, ele prontamente também aceitou a remoção do que precisava ser tirado diante do novo que lhe fora revelado. Em outras palavras, Paulo recebeu o novo que lhe era oferecido em Cristo e foi estabelecido nele porque ele também aceitou a remoção de tudo aquilo que não estava de acordo com o novo que lhe foi oferecido. E ainda, Paulo não tentou conciliar, misturar ou combinar o velho com o novo, aceitando também a seguinte instrução que o Senhor declarou aos seus apóstolos enquanto ainda estava em carne no mundo. Lucas 5, 36 até 39. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Após ter sido ensinado pelo Senhor Jesus sobre o que deixar para trás e sobre o que era necessário ou fundamental para ser estabelecido em sua vida, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreve em suas cartas, e ainda com outras palavras, o mesmo ponto que Cristo já nos anunciara nos versos acima, conforme podemos ver a seguir. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Efésios 4, 22 até 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando as pessoas não percebem aquilo que Cristo veio introduzir como parte da sua salvação, assim como também aquilo que Cristo veio declarar como não tendo validade para esta mesma salvação, elas também ficam sujeitas a não ver aquilo que Cristo quer remover diante dos olhos do entendimento dos seus corações e nem aquilo que Cristo quer estabelecer como novidade de vida em seus corações. 2 Coríntios 3, 13 até 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando as pessoas não deixam aquilo que deveria ser abandonado ou removido, elas podem se colocar em uma posição onde ficam privadas de experimentar o que já poderiam estar desfrutando. Entretanto, como é que as pessoas reconhecerão e distinguirão o que deve ser removido se não creem que as suas vãs maneiras de viver precisam ser deixadas para trás ou se não conhecem o fato de que na glória do ministério de Cristo se encontra o estabelecimento do que precisa ser estabelecido, mas também a remoção daquilo que deve ser removido? Como as pessoas reconhecerão e distinguirão o que é o velho, o primeiro e a antiga aliança que deve ser removida se nem sabem o conteúdo ao qual estas expressões se referem? Como as pessoas saberão deixar para trás o que já deveria ter sido abandonado se nem ao menos conhecem os pontos básicos daquilo que Cristo veio remover, bem como daquilo que ele veio estabelecer? Como as pessoas reconhecerão e distinguirão a instrução de Cristo às suas vidas sobre o que deixar e sobre o que estabelecer se elas permanecem sujeitas às tentativas de relacionamento com Deus que já não são autorizadas pelo Senhor? Ou se elas permanecem fazendo uso destas tentativas equivocadas em vez de se submeterem, pela graça e misericórdia celestial, a única maneira que efetivamente pode firmar o relacionamento das pessoas com o Senhor em todos os momentos e locais das suas vidas de agora e para sempre. Quando as Escrituras mencionam que parte do ministério do Senhor para conosco é realizar o fim da lei, que Ele é o singular mediador entre Deus e os seres humanos, que Ele é o mediador de uma nova aliança e que o Senhor veio remover o primeiro para estabelecer o segundo, elas não descrevem os textos relacionados a estas expressões somente para adornar as Escrituras com palavras de sabedoria humana. Conforme os exemplos abaixo, quando as Escrituras atribuem a Cristo o ministério que traz à luz o novo e remove ou torna obsoleto aquilo que se opõe ao novo, elas o fazem porque há verdades incluídas em cada uma destas referências que são necessárias para o conhecimento ou compreensão daqueles que querem experimentar mais amplamente a vida que Cristo lhes oferece. Hebreus 8, 6. Agora, Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 10, 5 até 9. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando as Escrituras nos informam que há aspectos da vida que precisam ser removidos, mas também que há novos aspectos que precisam ser estabelecidos, elas o fazem para que também venhamos a compreender que a ação de Cristo em relação a estes aspectos são para o nosso benefício, ainda que estas ações venham a requerer de nós uma dedicação para compreender de forma mais profunda os ministérios que Cristo exerce a nosso favor em nossos dias, conforme comentamos no início deste capítulo. Se um indivíduo realmente tiver fome e sede das verdades de Deus, ele não permitirá que as coisas temporais da vida roubem dele o crescimento naqueles aspectos que são vitais também para a sua vida eterna. Colossenses 2, 20 até 3, 1. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não pruves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. A experiência de viver e andar em Cristo e com Cristo, como ele sendo aquele que tem na sua glória o ministério de também ser aquele que tira o que precisa ser tirado e estabelecer aquilo que precisa ser estabelecido, é algo verdadeiramente libertador, um benefício sobremodo excelente e um aspecto que não poderá ser compreendido por aqueles que não creem e não se relacionam com Cristo também nesta área do seu ministério. João 8, 31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Compreender aquilo do que nós precisamos ser tirados, aquilo que precisa ser tirado de nós e confiar em Cristo para que Ele nos guie neste processo, conduz a uma experiência de liberdade que somente há naquele que também tem todos os ministérios concedidos por Deus para realizar a libertação de forma plenamente satisfatória de todos aqueles que creem nesta parte da glória do Senhor Jesus. Nos próximos capítulos, objetivamos, então, detalhar mais alguns dos aspectos não condizentes à vida em Cristo e das quais Cristo quer nos libertar, bem como aqueles aspectos nos quais o Senhor quer nos estabelecer. Entretanto, não gostaríamos de avançar em direção a este maior detalhamento desta libertação sem previamente ressaltar o quão crucial é esta libertação e a posição e o ministério do Senhor Jesus Cristo também referente a este quesito. Somente através de Cristo e em Cristo é que uma pessoa alcança a compreensão daquilo que ela precisa deixar, daquilo do qual ela precisa ser tirada e no que ela precisa ser estabelecida a fim de experimentar para sempre a novidade de vida eterna que lhe é concedida no Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo propõe para que seja tirado do coração de uma pessoa ou abandonado por ela, o Senhor o faz para que esta pessoa possa se desvencilhar de fundamentos falsos de vida e para que ela possa ser estabelecida sobre o único fundamento que é firme para sustentá-la por todos os dias da sua vida na terra e também para toda a eternidade. 1 Coríntios 3, 10 até 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Deus estabeleceu que o conhecimento da sua glória seja alcançado através de dons concedidos em Cristo, mas também através de serviços que Cristo objetiva realizar em nosso favor e em nós, como, por exemplo, iluminar o nosso entendimento, ser o nosso mediador para com Deus e atuar como aquele que tira o velho e estabelece o novo. E tudo isto, ainda, para que venhamos a saber que a excelência do poder é de Deus, e não de nós ou de qualquer outra criatura, como tantas vezes os seres humanos tentaram insinuar ou propagar através de várias culturas humanas que têm o objetivo de não reconhecerem a glória do seu único Criador e Deus eterno. 2 Coríntios 4, 6 até 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.